Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal. E aqui no Dar à Luz você vai aprender bastante sobre maternidade, gestação, parto, pós-parto, de uma forma bem descomplicada. Se você já me acompanha por aqui, sabe que sempre eu procuro trazer esses assuntos de uma forma simples, uma linguagem que você possa entender tudinho. Então, fica comigo porque no episódio de hoje eu vou te ensinar um passo a passo para que você tenha um parto mais tranquilo. Muito obrigada a você que está aqui em mais uma quarta-feira em um novo episódio, episódio novinho, fresquinho aqui para você. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Espero que você aprenda bastante e também já aproveito para te convidar a ouvir aí os nossos episódios anteriores. Já tem bastante coisa publicada aqui no Dar à Luz. A gente já tá hoje no nosso episódio 95. Tô aí me preparando pro centésimo, gente. Me enviem lá no Instagram ou aqui mesmo na caixinha de comentários, se você estiver ouvindo pelo Spotify, qual é o tema que você gostaria de ouvir? Qual é o tema que você gostaria que eu desenvolvesse, criasse um episódio? Porque eu quero fazer esse episódio 100 algo bem especial. Bom, já aproveitando que estou falando do podcast, também quero pedir para que você comece a seguir, acompanhe o nosso podcast, aperte aí no botãozinho de seguir, também ative as notificações, porque aí você sempre fica sabendo quando um episódio novo for ao ar. Mas, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto de hoje, um parto mais tranquilo. E para falar de um parto mais tranquilo, eu dei um Google na palavra tranquilidade. E aí apareceram várias respostas. E eu fui selecionando ali algumas. E a tranquilidade tem por definição um estado de calma, um estado de paz, um estado de serenidade. Tranquilidade significa estar livre de agitação, de preocupação ou de estresse. Ai, só de falar é gostoso, né? E geralmente, a tranquilidade, ela implica em uma sensação de equilíbrio e de harmonia interior. Ou seja, quando alguém está tranquilo, está em um estado de espírito mais estável. E isso faz com que essa pessoa seja capaz de lidar com os desafios e com as situações da vida de uma forma mais serena e sem perturbações emocionais significativas. E a tranquilidade pode ser alcançada através de diversos métodos, como atividades relaxantes, por exemplo. Mas também pode ser alcançada simplesmente adotando uma perspectiva positiva e aceitando as circunstâncias com calma. Gente, foi isso que eu encontrei dentre várias definições, né, de tranquilidade. Eu encontrei essas e me chamou muita atenção essa última parte, que simplesmente adotando uma perspectiva positiva e aceitando as circunstâncias com calma, a tranquilidade pode ser alcançada. E conforme a gente for caminhando durante esse episódio, você vai ver e vai perceber como isso faz muito sentido para o trabalho de parto. Uma perspectiva positiva e aceitar as circunstâncias com calma. Mas vamos caminhar um pouquinho mais antes de entrar no passo a passo. Ir mais tranquila para o trabalho de parto, então, é essencial. Por várias razões. E aí eu enumerei aqui algumas razões pelas quais é muito importante que você vá mais tranquila e não insegura e com medo para o trabalho de parto. E um dos motivos pelos quais é importante que você vá mais tranquila é a redução do estresse. Isso porque durante o trabalho de parto, quanto mais estressada a mulher está, maior é a produção, ou melhor, aumenta, né, a produção de hormônios como cortisol. E o cortisol, a gente sabe que pode interferir diretamente no progresso do trabalho de parto, porque ele está ali competindo com a ocitocina E isso, durante o trabalho de parto, pode fazer com que a mulher experimente. Não só essa essa interferência na progressão do trabalho de parto, mas também, conforme os níveis de cortisol estão mais altos, a percepção de dor pode ser aumentada também. Então, ir tranquila é muito bom, porque essa tranquilidade vai causar uma redução do estresse e, a partir daí, isso vai colaborar para um trabalho de parto que vá ter uma fluidez melhor. Um outro motivo pelo qual é bom que você vá tranquila é porque a tranquilidade, ela promove um relaxamento. E quando a mulher está tranquila durante o trabalho de parto, ou melhor, ela está relaxada durante o trabalho de parto, esse relaxamento, não somente físico, como também mental, e isso você pode alcançar de várias formas, por exemplo, o relaxamento físico está muito ligado, né, um com o outro, mas o relaxamento físico no sentido de respiração, no sentido de técnicas de atenção mesmo à sua respiração, isso ajuda muito a relaxar fisicamente e mentalmente também. E aí, isso está muito ligado também à progressão do trabalho de parto. Um outro motivo pelo qual é importante que você vá tranquila para o seu trabalho de parto, porque a tranquilidade vai favorecer a produção da ocitocina. Como que isso acontece? A gente sabe que a ocitocina é aquele hormônio que é um dos principais durante o trabalho de parto e ele é responsável pelas contrações uterinas. Então, é um hormônio essencial. Quando a mulher está tranquila, quando a mulher está mais relaxada, esse estado físico e mental ajuda na produção natural de ocitocina e assim também facilita o progresso, o andamento do trabalho de parto. Então, quando a mulher alcança esse lugar de tranquilidade, a produção de ocitocina também ela é mais fluida. Uma coisa que é interessante é perceber como que essa questão da ocitocina está ligada com o cortisol, né? E com a adrenalina. Que o cortisol e a adrenalina estão ali meio que juntos, né? E a ocitocina, ela vai estar do outro lado da balança, digamos assim. Então, quanto mais estressada, mais adrenalina, mais cortisol, isso vem como? Como que isso aumenta? Medo, insegurança, quando a mulher se sente não compreendida, quando ela sente que ela não está sendo bem assistida, coisas do tipo. Então, isso vai fazer com que esses hormônios aumentem e aí, automaticamente, a gente tem uma ocitocina baixando. E o contrário é a mesma coisa. Mulher mais segura, uma mulher mais tranquila, uma mulher que está mais informada, ela consegue ter esses outros hormônios, né, de estresse reduzidos. E a partir daí, então, ela tem uma experiência melhor. E isso está muito ligado com o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, do porquê uma mulher deve ir tranquila, ou é melhor que ela vá tranquila para um trabalho de parto. Porque quando ela vai mais tranquila, isso vai melhorar a percepção da dor. Veja só, quando uma mulher está focada, a mente dela está focada e ela está nesse lugar de mente tranquila, né, de tranquilidade, isso vai ajudar muito a lidar com a dor do parto. Porque esse estado emocional permite com que ela se concentre. Esse estado emocional permite com que o corpo dela aceite, receba e perceba as técnicas, as estratégias, né, melhor, de alívio de dor, naturais, no caso. E também, quando a mulher está tranquila, quando a mulher ela está nesse lugar mais, eu diria que essa sensação de tranquilidade, onde ela consegue se entregar, onde ela consegue vivenciar o processo, tendo essa experiência mais positiva, é muito interessante que o nosso próprio corpo, ele tem uma forma de nos ajudar a aliviar a dor, que é através da liberação de endorfina, que também acontece quando a mulher está nesse estado de tranquilidade. A gente vai usar muito essa palavra hoje, tá? Tranquilo, tranquilidade, enfim, mente tranquila, mas é porque não tem um outro sinônimo para isso que eu quero trazer hoje aqui para você. Então, quando ela está entre no intervalo das contrações, digamos assim, vem uma contração, a gente tem um pico de ocitocina, causando as contrações uterinas. Mas no intervalo de uma contração e outra, entre um pico e outro, a gente tem ali um intervalo. E nesse intervalo, que dependendo da fase do trabalho de parto dura alguns minutos, o nosso corpo, ele libera uma substância de alívio de dor, que é a endorfina. A endorfina, ela é um opioide natural e ela vai agir diretamente no alívio da dor. Por isso que é suportável vivenciar um trabalho de parto, porque entre as contrações existe tanto um período de pausa das contrações, mas um período também de liberação desse hormônio que faz com que seja suportável para a mulher. Então, quando essa mulher está vivendo essa experiência de forma mais tranquila, mente mais tranquila, no intervalo dessas contrações, nos picos, entre os picos de ocitocina, existe uma liberação de endorfina, que só vai ser percebida realmente se a mulher tiver com essa concentração, sabe? Então, é muito importante que você vá mais tranquila para o seu trabalho de parto, porque a gente sabe que, de forma geral, interfere diretamente no progresso, no andamento, na evolução do seu trabalho de parto. Dito isso, eu vou trazer aqui agora o passo a passo para você viver um parto mais tranquilo, para que você tenha uma experiência mais tranquila. E, na verdade, eu vou citar aqui 3 passos práticos para vocês. Se você estiver aí agora anotando, não sei, né? Às vezes você está dirigindo. Esses dias uma moça me falou que ouvia a gente ouviu o podcast lavando louça, aí você não vai conseguir anotar, né? Não tem problema, mas aí você guarda aí esse passo a passo, são só 3 pontos. Tem outras pessoas que falam, não, eu sento, pego meu caderninho e vou anotando tudo para depois poder consultar. Legal também. Tem gente que fala, ah, eu ouço dirigindo, aí também você não vai poder anotar, né? Não tem como. Mas enfim, anota de alguma forma, mesmo que seja mentalmente, esses passos, porque isso vai te ajudar a viver essa experiência e ter um parto mais tranquilo. Primeiro passo, eduque-se para o seu trabalho de parto. Então, em todo o seu processo que você estiver vivendo, desde a descoberta da gestação, algumas pessoas ainda começam a estudar antes de descobrirem a gestação, quando elas estão na tentativa. Tem algumas mulheres que me acompanham, que se inscrevem nas aulas, essas aulas que eu faço, essas aulas coletivas, né? Se inscrevem para essas aulas e elas entram ali, mesmo não estando grávidas ainda, mas porque querem se preparar. Já estão começando muito bem, porque quanto antes, melhor. Mas se você já está grávida e está estudando e está indo atrás, ótimo também. Porque o primeiro passo é você entender o que está acontecendo com você e entender o que irá acontecer lá durante o seu trabalho de parto. Então, você entender quais são essas diferentes fases, as etapas, as características de cada fase. Você entender quais são as suas opções, né, para que você possa optar a melhor forma possível de você viver essa sua experiência. Então, tudo isso vai ajudar a reduzir o quê? O medo, a ansiedade, a insegurança. E com certeza isso te leva para uma experiência mais tranquila. Então, ler livros sobre o assunto, ler artigos, você buscar vídeos, você buscar documentários, você buscar materiais de boa qualidade, né? Do Ministério da Saúde, documentos que são validados, você seguir bons perfis, você ouvir bons conteúdos, como você está fazendo aqui agora, você também fazer cursos de preparação para o parto. Quantas mulheres eu não acompanho em cursos de preparação para o parto? Gente, não só, e não é algo presencial, se você estiver aqui pertinho de mim, tudo bem, mas no mundo inteiro, várias mulheres, eu já ajudei várias mulheres no mundo inteiro através de cursos de preparação para parto, né? Que seria essa mentoria, esse acompanhamento. E tudo isso vai, através das dúvidas que você traz, das dúvidas esclarecidas, você vai criando mais segurança. E sem dúvida, essa segurança está totalmente ligada, diretamente ligada a uma experiência mais tranquila durante seu trabalho de parto. Então, primeiro passo, eduque-se, informe-se, estude para esse processo que você está vivendo. Passo número 2, forme uma equipe de apoio, uma rede de apoio. Monte a sua rede de apoio. O que é essa rede de apoio? São pessoas que você confia. Não só durante a gestação isso é importante, mas eu diria que é até essencial durante o seu pós-parto. Acho que no episódio anterior eu falei algo sobre isso, quando a gente estava falando sobre amamentação, eu relacionei a importância da rede de apoio quando a mulher está vivendo os primeiros dias pós-parto e ela está com alguns desafios relacionados à amamentação. Então, dentro dessa mesma linha de raciocínio da importância da rede para encorajar, eu disse, né, no caso da amamentação, episódio anterior, hoje eu estou trazendo que essa rede é importante para poder encorajar também durante a gestação. Então, pessoas em quem você confia, seu marido, a pessoa que está mais próxima de você, que está vivendo com você essa gestação, é importante que ele esteja bem informado, é importante que ele faça parte dessa rede com você. Familiares, seus amigos, pessoas em quem você pode confiar, pessoas com quem você pode se abrir, pessoas que vão te oferecer um suporte emocional durante a gestação, para que você se sinta mais segura também. A doula é uma mulher muito importante durante a gestação. Ela faz parte dessa rede de apoio. Eu diria que não essa mais próxima ali, mas uma rede de apoio um pouco mais externa, eu diria, no sentido de que a gente não está todos os dias, né, com a mulher, nesse sentido que eu digo. Mas nós estamos ali para levar o quê? Durante gestação, doula leva informação. A informação, gente, ela abre portas. A informação abre caminhos. A informação quebra mentiras. A informação, ela derruba muralhas que você construiu ou que construíram para você. E você, de repente, só está enxergando muralha. A informação, ela derruba. Então, a doula tem esse papel. Além de todo um aspecto emocional, a gente leva essa segurança para a mulher de que é possível através de conhecimento, de que é possível através de conexões com pessoas corretas, né? As pessoas certas, você pode viver essa experiência. Então, tudo isso durante gestação, esse suporte emocional, e aí a gente leva isso para o parto. Lá no seu trabalho de parto, estarão com você as pessoas que você escolher. Então, é lei federal, a mulher tem direito a um acompanhante de parto. Esse acompanhante pode ser a pessoa que você desejar. E muitas vezes, quando a mulher pede para nós essa orientação, a gente orienta que quando a mulher tem direito... eu diria que direito a uma pessoa ela tem, a um acompanhante de parto, isso é lei federal. Mas em alguns locais, alguns hospitais, pode entrar mais que uma pessoa. Quando pode entrar mais que uma pessoa, é mais fácil para a mulher, ela de repente não precisa passar ali por uma análise, né, para ela escolher quem vai estar com ela. Quando é uma pessoa só, em geral a mulher escolhe o marido, que traz bastante confiança, ou ele escolhe a pessoa com quem ela sente que vai estar segura, a pessoa que vai trazer segurança, que vai trazer força, que vai trazer coragem, que vai se conectar com a força que ela tem. Em geral, é assim que a mulher, são esses critérios que ela utiliza para escolher o acompanhante. Então, o acompanhante de parto, ela tem um. Agora, fora, né, o acompanhante de parto, quando ela pode ter outras pessoas, é ideal que você escolha pessoas, então, que vão te ajudar a trazer para o ambiente uma redução de estresse, a trazer para o ambiente não ansiedade e não medo, entende? Pessoas que confiem que você é capaz de viver esse processo. O que a gente menos precisa dentro de uma sala de parto é uma pessoa que não acredita naquilo que está acontecendo, que não acredita que é possível, que não acredita no fisiológico, que não acredita naquilo que aquela mulher está lutando para viver e para experimentar. Então, quando a gente fala dessa rede de apoio, não é só sobre pessoas que vão fazer coisas para você, mas tem a ver também com pessoas que vão te apoiar emocionalmente. E aí, dentro desse segundo passo, então, é importante que você escolha essas pessoas que vão te ajudar nessa redução de estresse, redução de ansiedade, mas vão te proporcionar conforto, vão te proporcionar encorajamento, vão te proporcionar palavras que te levantam quando isso for necessário. E número 3, passo número 3, e eu diria, na minha opinião, que esse passo, esse terceiro passo, é o mais importante. Bom, que passo é esse? Esteja aberta a mudanças de plano. Como assim? Vamos pensar, fazer uma analogia aqui que eu faço de vez em quando com as mulheres que eu atendo. Que o trabalho de parto e até o nascimento do seu filho é uma rota que você colocou no GPS. E quando a gente coloca lá, eu costumo usar o Waze, né? Não sei você qual que você usa. Mas quando eu coloco lá no Waze, beleza, ele calcula. Primeiro que ele me dá algumas opções de rota. Então é interessante que você estude para você saber qual rota você quer. Qual rota você prefere, na verdade, né? Porque a gente tem que entender que o fim de tudo é o quê? É o nascimento do bebê. Então, o fim desse meu trajeto vai ser o nascimento do bebê. O fim do trabalho de parto é o nascimento do bebê. Porém, a gente está ali no nosso caminho, a gente está na rota que a gente escolheu e, eventualmente, tem alguma rua que está interditada, aconteceu alguma coisa e tal. O que o GPS faz? Ele recalcula, certo? E ele vai mudar ali a rota, ele muda a rota, mas ele não muda o fim do trajeto. Ele muda a rota, às vezes ele muda para, ele adianta, não é assim? Ah, encontrei uma rota mais curta, não é assim que aparece, né? É, deseja mudar, tal, diminui 2 minutos, 3 minutos, às vezes pra gente isso faz diferença. Pá, eu quero esse caminho novo. Ou às vezes a rota, ela é replanejada lá, recalculada no caso, e aumenta o tempo. E tudo bem também. Parto é assim. A gente tem um trajeto, a gente tem um objetivo final, mas muitas vezes acontece de ter que ter esse recalculando aí. Então, estar aberta a mudanças de plano, a mudanças de rota é muito importante. Claro que eu sempre falo sobre o plano de parto, a importância da criação do plano de parto, que você estude para fazer um plano de parto bom, com as suas preferências em relação ao parto e ao nascimento do seu bebê. Porém, é importante, assim como é importante ter um plano de parto, é igualmente importante estar aberta a mudanças que possam surgir durante o trabalho de parto. Faz sentido isso que eu estou falando? É importante ter o plano de parto, mas é igualmente importante estar aberta a mudanças que possam acontecer durante esse trajeto. Eu costumo dizer, e eu gosto muito dessa ilustração, assim, que o parto é como se fosse um mergulho no imprevisível. A gente tem que mergulhar num lugar que a gente não sabe exatamente como vai ser, quanto tempo vai durar, o que vai acontecer, mas a gente precisa confiar, porque nesse trajeto, o objetivo final, a nossa linha de chegada tá ali, que é o nascimento do nosso bebê. Então, nem sempre as coisas acontecem como planejado. E aí, é fundamental que você confie nessa equipe que tá te acompanhando, porque eles que vão fazer, em momentos, né, desse imprevisível, eles tomam ali as melhores escolhas para você e para o seu bebê. Claro que sempre deve ser com o consentimento da mãe. Porém, tem horas que eles precisam trazer e fazer escolhas ali, porque a rota precisa ser recalculada rapidamente. Então, estar preparada para essa adaptação a essas circunstâncias que acontecem, inesperadas, né, de forma inesperada, isso vai fazer com certeza com que você viva uma experiência mais tranquila. E isso é normal, porque muitas vezes você vai precisar se adaptar a essas circunstâncias inesperadas conforme a necessidade. Só que o que você precisa ter em mente para ter um parto tranquilo é você lembrar de que o objetivo final, de que todo mundo quer, de que toda a equipe quer, é o quê? Uma mãe bem e um bebê bem. Que seja um parto seguro e um nascimento seguro, né? Tanto para você quanto para o seu bebê. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você coloque em prática esse passo a passo e que você tenha uma experiência muito especial, muito positiva e muito tranquila também durante o seu trabalho de parto. Eu vou te pedir que não deixe de compartilhar esse episódio. Compartilhe esse episódio com as suas amigas grávidas. Se você clica na setinha, você encaminha, pode mandar por WhatsApp, pode postar lá nos seus stories, enfim. Faça com que, de alguma forma, esse conteúdo chegue cada vez para mais pessoas. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais da minha vida, do meu trabalho, me acompanha lá pelo Instagram, juliana.resende_. Reforçando só mais uma vez, se você não quer perder nenhum conteúdo lançado aqui, toda quarta-feira, já começa a seguir o nosso podcast e ativa as notificações, porque aí sempre você fica sabendo quando um episódio novo for ao ar. E para você, ouvinte aqui do Dar à Luz, eu tenho um recadinho. Pelas próximas 3 semanas, nós não vamos ter lançamentos novos de episódios por aqui. Aproveite esse tempo para você maratonar aqueles episódios que você ainda não escutou. Mas, na primeira semana de abril, na primeira quarta-feira de abril, dia 3, estamos de volta com um novo episódio aqui para você. Beijo!